Este é o programa Autores e Livros, reprisando entrevista com a escritora Rosemarie Muraro.
E agora, Rosemarie está aqui em Brasília lançando o livro Textos da Fogueira.
É verdade.
Textos da Fogueira. Sai por que editora? E
a editora, por incrível que pareça, é uma editora de Brasília. Alguns escritores de renome, como eu, Leonardo, Frei Beto, o Afonso Romano de Santana, o Pierre Valoer, a gente está dando livros para eles para ver se a gente rompe a hegemonia do eixo Rio-São Paulo e democratiza a decisão cultural, que é muito importante. Nos Estados Unidos ela é democratizada, não está tudo em Nova York. Ela está esparsa pelo país inteiro. E aqui eu gostaria que fosse assim também. Então, a editora chama-se Letra Viva, é de Brasília. E o Textos da Fogueira teria como subtítulo Da Satanização da Sexualidade à Satanização do Poder, em que eu mostro que durante 8 mil anos a mulher foi culpabilizada pela sexualidade, principalmente desde os gregos, e no cristianismo chegou ao seu ápice, em que a mulher faz o pecado original, em que os inquisidores dizem que porque ela cometeu o pecado original, ela peca mais do que Satanás, porque ela leva todos os homens para o inferno, porque ela oferece o prazer, e o prazer é a coisa mais hedionda da espécie humana. Então, o mais profundo inferno da mulher se deu na caça às bruxas, por isso que se chama Textos da Fogueira, em que eu falo sobre o que os inquisidores achavam da mulher, do homem, da bruxa, do demônio, da cópula com demônio. Assim, simplesmente eu ponho os demônios para fora. E tem que pôr, porque o Martelo das Feiticeiras, que é o maior livro sobre a condição da mulher, que tem 500 anos, é um livro terrível. E uma cultura, eu não falo nem das igrejas, não. É uma cultura como a cultura ocidental que produziu esse livro, que leva, tortura a mulher pelo fato dela ser sexuada, ela ser orgástica. O livro dizia que todas as mulheres eram orgásticas, que eram orgásticas, ou eram porque copulavam com Satanás. E mostra as provas todas, aquilo é uma razão insana. Então, uma cultura que produziu esse livro foi a mesma que produziu pela primeira vez na humanidade a libertação da mulher no século XIX e no século XX. Já o Islã, por exemplo, o hinduísmo, o Japão, que não tiveram um livro nesta profundidade, que abriu todas as comportas da misoginia, a mulher ainda é profundamente maltratada e profundamente massacrada. Nós não, graças ao Martelo das Feiticeiras. Quando nós emergimos como sujeitos da história no século XX, principalmente no fim do século XX, onde hoje nós somos praticamente 50% da força de trabalho, a gente viu que essa satanização da sexualidade e do prazer era uma armadilha em que botava o pecado sobre a sexualidade para tirar o pecado do poder. Então, os genocídios apareciam santos, as guerras apareciam santos, eram feitas em nome de Deus. Quando a gente tirou esta máscara e mostrou que no Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo vivia no meio de mulheres adúlteras, prostitutas, promíscuas, não vivia no meio de ladrões, ele vivia no meio do povo mesmo. Não vivia no meio de gente bem pensante. Então, a única vez em que Nosso Senhor Jesus Cristo ficou irado foi quando ele expulsou os mercadores do templo e quando ele chamou os fariseus de sepulcros caiados e disse que as prostitutas iriam para o céu antes de nós todos. Então, aí mostra que o pecado é o poder. E ele dizia o tempo todo no Evangelho, Satanás é o príncipe deste mundo. Quer dizer, Satanás é o dinheiro e o poder. E eu me lembro, eu já falo do meu feminino, eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui levada por um grande historiador e por uma mulher que é uma rabina lésbica, maravilhosa, inteligentíssima, muito judia mesmo, muito religiosa, diretora do Religion Department, Departamento de Religião de Temple. E eu disse, Rebeca, eu estou me sentindo muito mal na sua cultura com esse consumo todo, isso está me fazendo um mal horrível. E eu acho que é isso, porque vocês reprimiram a sua profundidade. Ela olhou para minha cara e disse, não, nós não reprimimos a nossa profundidade. Nós vendemos a nossa profundidade em troca de dinheiro e de poder. Eu olhei bem para os olhos dela e disse, vocês fizeram a aposta do Dr. Fausto, venderam a alma ao diabo? Ela disse, vendemos. E eu me lembrei na hora da tentação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo demônio, que disse, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo recusou, os americanos aceitaram. Eu vi na hora como era a globalização, o que era. Isso eu falo nas minhas memórias, falo no texto da fogueira, mostrando que isso é mais terrivelmente assassino para a espécie humana do que qualquer simples pecado pelo prazer. Não é nada o prazer, é um.
E suas
grande...
memórias saíram por que editora?
Letra... Saíram pela Rosa dos Tempos pela e os textos da fogueira pela Letra Viva, pela Letra depois Viva. Que eu saí da Rosa dos Tempos.
As memórias têm o quê? Uns 5 anos?
Não? Não, saiu no fim de 1999.
99, bom,
tem
ano
um
passado,
ano.
Né? Memórias de uma Mulher Impossível, não é isso?
É, tem um ano, já está na quarta edição, já vai para a quinta, graças a Deus.
A Mulher Impossível está sendo possível. Né?
Não, a Mulher Impossível seria a mulher que escolheu o impossível. Tudo que não era possível fazer, eu fiz. Ou seja, viver fisicamente. Seja ter, sendo cega, ter feito a minha vida sobre meus olhos. Eu não podia casar porque tinha problemas cardíacos. Casei, tive filho. Nada. Eu fui dissidente na guerra. Fui dissidente em tudo. Eu sou radicalmente marginal, mas por outro lado, isso me deu uma qualidade, talvez profética, que é o que o Leonardo diz, que eu vejo o futuro e vivo o futuro muito antes dos outros. Hoje, por exemplo, eu sou reconhecida. Eu devo ganhar o título de cidadão honorária de Brasília no mês de março.
Ah, que beleza. Então, nos veremos.
Nos veremos.
Ah, estarei lá, não é?
Isso, por aí você vê, já é o sistema já me aceitando. Os paulistas, nos meus 70 anos, me deram uma festa que estava cheia de banqueiros, cheio de grandes políticos, de grandes mulheres. Brasília me deu uma fogueira das bruxas, me agradecendo o tê-las protegido. Maravilhoso.
Há um feminismo brasileiro diferente do feminismo?
Sim. Agora, você primeiro queria saber se eu conciliava a fé com o feminismo. Mais do que nunca. Porque eu dizia para as freiras, quando eu as chamava... Hoje existe uma corrente fortíssima de teologia feminista. Eu dizia para as freiras, olha... Se vocês querem ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro vocês têm que ser pobres. Segundo, têm que lutar pelo oprimido. E como vocês são mulheres, se não lutarem contra a opressão da mulher, contra a sua própria opressão, vocês estarão traindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu brigava em relação ao aborto, em relação ao amor livre. A gente está discutindo isso com a sociedade inteira. Isso não é assim. Minha opinião é diferente dos religiosos, mas vamos para a mesma mesa discutir. Não tem sectarismo aí. E vamos fazer o que for possível para resolver esses problemas. E tem que alguém ser dissidente, sou eu. Vou fazer o quê?
E que conselho Rosemary Muraro daria às mulheres brasileiras?
Olha, organizem-se. As mulheres americanas são organizadas. O feminismo nada mais é do que a organização do feminino. O feminismo é um sindicato. Só nos Estados Unidos você tem 50 milhões de feministas, pelo menos, que são 46% de todas as mulheres, e este dado é do governo americano, do USIS. E elas já conseguiram ganhar 97% do que os homens ganham pelo mesmo trabalho, 95%. Nós ainda, porque temos 10 mil feministas, as mulheres dizem, ah, não sou feminista, sou feminina, que é um absurdo. Vai dizer isso para uma americana. Vai dizer isso para um americano, ele ri na sua cara. Americano nenhum casa com uma mulher que não seja feminista, porque ele sabe que vai carregar uma mala, uma mulher dependente, uma mulher com quem ele não pode trocar, né, a sua profundidade. E aqui não, a cabeça é completamente outra. É a mulher introjetando o seu masoquismo, a sua submissão, e dá um mal-estar entre o casal depois de 20 anos, que é uma coisa horrorosa. Uhum. No começo não, mas no fim é um absurdo que dá, que eu estou vendo.
O relatório Wright aponta, né? Eu denuncia isso, meu... que a maior queixa dos homens casados é a dependência da mulher.
É, e eu vejo no meu próprio livro, Sexualidade da Mulher Brasileira, que eu estou fazendo agora o segundo volume. Agora financiado pela União Europeia, financiado pelo Ministério da Saúde, financiado pela Benfam. São grandes financiamentos, né? E eu não ganho dinheiro com isso, eu só quero o dinheiro do livro.
Rose adotou desde cedo o computador? Escreve à mão?
Isso, eu detesto. Eu fui a primeira pessoa que falou sobre automação em 1968 e mostrava que o grande irmão podia vir pelo computador. Sabe que a internet é toda controlada pelo projeto Echelon, pelos americanos, né? E através da internet que eles ganham todas as grandes licitações. Os europeus ficaram injuriados e denunciaram isso no dia 22 de fevereiro do ano 2000. Denunciar o projeto Echelon. Então, eu realmente não acredito em computador. Vai até um certo ponto. Agora, com a minha cegueira, eu tenho que pôr uma lupa para escrever no computador. Então, eu prefiro até escrever à mão, coisa que eu nem sabia mais escrever.
Não dita, não, mas escreve à mão.
Eu não consigo ditar. Eu acho que a minha criação, ela só aparece enquanto eu estou em silêncio escrevendo. Não enquanto eu estou falando, ela não aparece. Interessante.
Depois então, de escrever à mão, alguém digita ou você mesmo?
Não, eu não digito nunca, não vou digitar nunca. Eu mando tirar os artigos do New York Times, do Mundo Diplomatique, no coisa, pela minha secretária. Eu não pego em computador. Para fazer as pesquisas em computador, eu tenho vários magrinhos, vários rapazes interessadíssimos em desmistificar a máfia dos bancos centrais, interessadíssimos em desmistificar os grandes projetos de engenharia planetária que estão aí. Está tudo no computador. Eu sei onde estão, mas eu não mexo. Não quero. É uma perda de tempo para mim, perda de vida. Mas eles fazem.
Fã da caneta e do lápis. Ótimo. Então, para finalizar, eu quero agora um conselho aos homens.
Aos homens. Olha, o que os homens... Quando as mulheres encontraram a sua identidade, os homens perderam a deles. Eles estão perdidinhos. Eu digo, a gente não quer. E a Veja diz, elas venceram. Era um domingo de... Primeiro domingo de... Último domingo de novembro do ano 2000. Que eu fiquei... tão injuriada com aquilo. Imagina se a gente vai vencer nesse sistema horroroso. Nós não queremos vencer nada aqui, nós queremos é outra coisa. O meu conselho aos homens é que saibam quem somos nós realmente. Nós não estamos aqui para vencer homens, nós estamos para construir uma coisa radicalmente nova, e se os homens souberem o que é isso, eles nunca mais vão querer o mundo velho, porque é ou mata ou morre. Como diz o meu genro, que é um grande músico, ou mato ou morro, quer dizer, eu vou para o mato ou vou para o morro.
É verdade. A mulher, o mundo da mulher, eu acho que é mais generoso, né?
É um mundo de solidariedade e de partilha. A palavra do homem é o eu, a palavra da mulher é o nós.
Muito obrigada, Rosemary Muraro. Sucesso.
Obrigada, meu anjo. Sucesso
para
você também.
Acabamos de reprisar a entrevista concedida à Rádio Senado no ano 2000 pela recém-falecida escritora e patrona do feminismo nacional, Rosemary Muraro. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.